Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 136. Acessando o apoia.se/receiosobscurospodcast, você pode ter acesso a 25 novos episódios. Então você aí que está viciado no podcast e já ouviu tudo até agora, entra lá, se torna assinante e você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com. Ou pode enviar por direct no Instagram, @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Bora para o episódio. História 1. Foram dois relatos, enviados pela Isabelle por e-mail. Oi, tudo bem? Comecei a ouvir o podcast recentemente e estou adorando. Às vezes eu escuto à noite e depois tenho que pegar meus gatos para dormirem comigo. Vou te contar duas histórias que acho que você vai gostar. Meu nome é Isabelle, sou do Rio de Janeiro e sou muito fã aqui do podcast. E desde pequena, algumas coisas acontecem comigo e com outras pessoas da minha família que podem ser consideradas estranhas. Minha mãe diz que isso começou quando eu era bem pequena, uns 2, 3 anos, eu sonhava muito com fogo. Acordava com medo, assustada, chorando muito. E ela me levou num centro espírita, e lá eles foram bem legais com a gente, fizeram muitas orações, um tratamento espiritual mesmo, e indicaram que ela estudasse um pouco, e a gente frequentou esse centro até eu ter uns 16 ou 17 anos, e me mudar. Essa parte dos pesadelos melhorou, mas outras continuaram a acontecer. Eu ouvia vozes, muita gente falando, assim, do nada. De vez em quando era tanta gente que eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Algumas vezes era bem baixinho, outras era mais audível. Eu tinha uns amigos imaginários engraçados também nessa época, que respondiam coisas ou falavam coisas que eu, como criança, não deveria saber. Como o nome de pessoas da família que já tinham falecido antes de eu nascer e ninguém nunca tinha mencionado para mim. Eu lembro que eu morava num prédio com algumas crianças e às vezes, quando a gente estava brincando, eu via de relance assim uma menina com cabelo castanho, bem encaracolado, preso num rabo de cavalo, com short e chinelo que eram cor de rosa. Eu não conhecia ela. O que era estranho, porque todo mundo se conhecia ali, e quando eu perguntava, ninguém tinha visto. Ninguém sabia quem era. E me olhavam esquisito. As mães, às vezes, não queriam que eu brincasse junto das crianças. Então, eu fui aprendendo a ficar quieto e não falar nada para os outros, né? Só para minha família. Relato 1. Boneca Eliana. E aí? O primeiro relato é nesse mesmo prédio. Eu morava num apartamento em que eu dividia um quarto com a minha irmã, e quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, a gente tinha uma boneca bem grande, de 1,5 metro, de uma apresentadora de televisão, a Eliana. A gente levantava os braços dela, ia puxando ela e movimentando as pernas, e ela andava junto da gente. Pensando bem, é um péssimo brinquedo para uma pessoa como eu ter em casa, né? Enfim, essa boneca ficava encostada na porta do quarto, e do outro lado tinha um beliche que eu dormia com a minha irmã. Eu dormia em cima e na cama de baixo. Daí uma noite, quando eu tava quase dormindo, sabe quando você fica meio que entre acordado e sonhando? Então, nesse momento eu achei que tinha visto a boneca piscar para mim. Aí eu despertei totalmente na hora, fiquei olhando fixamente para ela e me cobri toda, até a cabeça, e fiquei muito tempo rezando, até dormir. Aí, uns dias depois, a mesma situação, e eu vi a boneca acenando para mim. E quando eu acordei no dia seguinte, o braço da boneca estava levantado. Daí eu perguntei para minha irmã se tinha sido ela ou se ela tinha visto alguma coisa estranha, e ela disse que não. Ela é mais nova que eu também, não ligou pro que eu falei, nem entendeu, eu acho. Aí eu deixei para lá. Mas isso se repetiu durante um tempo, e eu lembro que foi ficando cada vez mais estranho e ostensivo, e eu não tinha falado nem pros meus pais ainda, porque, até pros meus parâmetros de criança estranha, era um negócio esquisito. Então, eu preferia falar pro meu pai que a minha irmã estava com sono muito agitado e não me deixava dormir, se mexia muito, para deixar ela dormir com a minha mãe, que ela ainda era pequena e ele dormia na cama dela, porque eu tinha medo de dormir sozinho. Ele dormiu naquele beliche de criança, coitado, o pé até ficou para fora. E como eu falei, minha família toda tem histórias, e o meu pai tem muitas também. Ele era sonâmbulo, às vezes ele acordava e ficava conversando com umas pessoas ainda dormindo, sabe? De noite eu fiquei olhando para ver se ia acontecer alguma coisa, e o meu pai ia vir também, mas não aconteceu nada. Eu estava super frustrada e eu tinha pensado, hoje eu vou descobrir se alguma coisa está acontecendo mesmo, se meu pai também perceber algo estranho. Mas eu acabei dormindo, E aí, no meio da noite, eu acordei com meu pai levantando muito rápido da cama e indo até a boneca, virando a cabeça dela para trás, para a parede e voltando a dormir. Aí eu falei: "Que houve, pai? Por que você virou a cabeça da boneca?" E ele respondeu: "Porque ela fica rindo para mim e eu não consigo dormir." Deitou na cama de baixo e dormiu de novo. Não sei se ele estava sonâmbulo nessa hora. Acredito que sim, porque no dia seguinte ele não se lembrava de ter virado a cabeça da boneca, mas disse que sonhou com ela rindo. E eu fiquei morrendo de medo, né? Isso aconteceu várias outras vezes. O meu pai viu outras vezes. Mas, para resumir bem, eu acabei vendo na boneca uma amiga mesmo e não me incomodava. Inclusive, quando a gente viajava, eu ficava com saudade e quando a gente voltava, tinha uma cadeira de balanço na sala que eu acordava no meio da noite com ela batendo muito forte na parede e sempre me passava a impressão de ser a boneca reclamando que eu demorei para voltar. Eu só falava que no dia seguinte a gente ia brincar e o barulho parava e eu dormia de novo. Só que teve um dia que eu estava indo dormir e eu dei boa noite para a boneca. Era o meu nível de quanto eu estava de boa com aquilo. E eu falei algo assim: "Acho que eu tô tão acostumado com você que nada do que você faça mais vai me assustar." Daí, uns 2 segundos depois, um papagaio de brinquedo que eu tinha no quarto, bem na minha frente, deu uma cambalhota no ar e caiu no chão. E a base dele era de plástico, então quebrou, as pilhas rolaram, fez um barulho alto à beça. Eu fiquei totalmente horrorizada. Minha mãe falou que era bem feito de ficar brincando com o que eu não devia. E a gente foi para um centro uns dias depois e disseram que era uma menina, uma criança que queria ser nossa amiga. Ela não sabia exatamente para onde ir e acabou ficando lá, porque eu gostava dela e ela de mim. Mas que os amigos espirituais iam cuidar dela e ajudar a menina a seguir a evolução dela no plano espiritual, que não era o melhor para ela também ficar ali. De qualquer jeito, a minha mãe deu a boneca, mas não era nada com a boneca em si. A boneca não tinha nada de ruim. Ela só foi um instrumento para materializar a interação de duas crianças, só que uma delas estava no plano físico e a outra no espiritual. Depois eu sonhei com ela me pedindo desculpas por ter me assustado, e que a gente ainda era amiga, e eu fiquei mais tranquila, porque eu tinha até saudade dela. Relato 2. Vida passada. A outra história que eu queria falar é de quando eu era uma adolescente, uns 16, 17 anos. Eu estava na antessala de um consultório médico com a minha mãe, e eu tinha um temperamento difícil, sabe? Era chata mesmo, assim, insuportável. Eu estava emburrada com alguma coisa insignificante na minha vida de adolescente e sentei a umas cadeiras de distância da minha mãe. Tinha, além da gente, só a secretária sentada na mesa dela e estava passando alguma novela velha na TV. Dali a pouco entrou um senhor e ele me chamou bem a atenção porque ele estava vestido de uma maneira que eu não via muita gente se vestindo no meu bairro. Ele estava de calça jeans, uma blusa xadrez de manga comprida, uma bota marrom e um chapéu, tipo de cowboy, sabe? Muita roupa pro calor que faz no Rio de Janeiro. Eu só via as mãos e o rosto dele. Ele tinha um olho bem claro e andava meio com a perna arqueada assim, sabe? Como se tivesse algum probleminha. Ele sentou do meu lado, o que já me incomodou, porque tinha um monte de lugar vazio e eu não queria ninguém perto de mim, e deu boa tarde para todo mundo. Eu respondi, porque mesmo mal-humorada, se eu fosse grosseira com alguém, minha mãe ia me dar uma bronca, mas virei logo para a TV e fingi que estava vendo para ele nem tentar falar comigo. Mas ele ficou me olhando e perguntou assim: "Você gosta de coisa antiga?" Daí eu falei: "Ah, pronto, esse homem querendo puxar assunto e ainda me dar uma cantada ruim dessas." Aí eu: "Não." Bem curta e grossa, assim para não dar papo, e voltei para a TV. E ele ficou falando com a minha mãe depois, conversa de elevador. Daí, na novela, aconteceu alguma coisa de alguém passar mal, sei lá, um infarto, e o homem falou assim: "Sabe por que isso aconteceu com o personagem? Ele é rancoroso, leva tudo pro coração e a alma adoeceu. Essa daqui é assim." E apontou para mim. E eu fiquei: "Como é que é, meu senhor?" E ele continuou falando com a minha mãe, como se eu não estivesse ali. Mas ele começou a falar coisas de verdade da minha vida, e eu não fazia ideia de como ele sabia aquilo. Começou falando de questões de saúde, e eu até pensei: "Pô, a gente tá no consultório médico, normal a pessoa saber que algum problema eu tenho, né?" Mas ele foi muito preciso no que ele falou, de um problema no joelho que eu tinha, outro no olho, disse o que eu tinha que fazer para melhorar, falou que eu tinha um problema com ansiedade, e não ia passar no vestibular assim, mas que era para eu tentar de novo. E não passei mesmo, só no ano seguinte. Falou de um namoradinho que eu tinha na época que não era exatamente uma pessoa. Era bonzinho comigo, mas só fazia merda e não queria mudar. Falou que ele não era bom pra mim e tal. Falou coisas estranhas que aconteciam comigo desde pequena e várias outras coisas. E eu comecei a chorar, meio assustada, meio aliviada. Um detalhe que ele falou também foi que ele perguntou se eu gostava de coisa antiga, porque essa era a minha primeira encarnação no Brasil. Eu vinha do Oriente Médio e minha última encarnação tinha sido na Turquia. Nessa altura, eu já não estava questionando nada, só ouvia. Daí ele abriu a porta para o consultório. O médico não tinha chegado ainda, por isso a gente estava esperando na sala antes. A secretária olhou e não falou nada, e ele falou: "Entrem aqui. Deita aqui na maca que eu vou te hipnotizar. Não fica com medo." Daí eu e minha mãe entramos. Eu deitei na maca, mas pensei assim: não vai dar certo. Eu já tentei hipnose e não funcionou comigo. Porque a pessoa tem que estar aberta à hipnose, né? Meio que colaborar. Mas quando eu tentei abrir o olho e me mexer, eu não consegui. E ele começou a fazer tipo uma reza, chamando entidades ligadas às matas, à natureza, às forças naturais do planeta. E quando eu tentei abrir o olho, eu abri, mas eu olhava para cima e via copas de árvores muito lá em cima, bem alto. Uma mata bem fechada, mas estava claro com a luz do sol. Eu estava sendo carregada numa maca de madeira e tinha umas folhagens em cima. Eu cheguei numa clareira aberta para o céu e tinha tipo uma aldeia ali e uma fogueira com uma fumaça que vinha na minha direção. Umas pessoas fazendo tipo um ritual que eu entendi como de purificação. E eu sentia mesmo os passos fortes das pessoas no chão. Eu tinha a impressão de ser indígenas e sentia também os raminhos de planta passando no meu braço, na minha cabeça. Aí depois eu saí dessa hipnose, chorei muito, demais mesmo. Estava muito aliviado e leve, me sentindo muito grata por aquelas entidades que cuidaram de mim. Foi muito bonito para mim. O médico chegou nessa hora, olhou a gente dentro do consultório, não falou nada e ainda sentou do lado de fora, na sala de espera, para aguardar o senhorzinho terminar de falar com a gente. Mas eu não estava nem ligando, sinceramente. Eu só estava tentando me acalmar e ouvir o que o senhorzinho estava falando. Dentre as coisas que ele disse, ele falou que tinha o espírito de um senhor ali com a gente, que gostava muito da minha mãe, e pela descrição, era o avô da minha mãe, que morreu quando eu era muito pequenininha, mas que gostava muito dela. Era a neta favorita, digamos assim. E que ele estava pedindo permissão aos guias espirituais e pra gente, para ficar perto de mim e atuar como se fosse o meu mentor, me ajudar e tal. Daí minha mãe chorou também, duas choronas. Por fim, o senhor saiu do consultório, cumprimentou o médico e sentou lá fora. E o médico entrou, já começou a consulta com a gente, super bem-humorado, como se nada tivesse acontecido, falando devagar comigo, porque eu ainda estava bem abalada. Quando terminou, eu falei: nossa, eu estava tão nervosa que nem agradeci, não falei nada, só chorei. Eu queria dar um abraço no velhinho, agradecer e tal, mas quando eu saí do consultório, cadê o senhorzinho? Não estava lá. Eu fiquei chateadíssima, falei com a secretária: cadê o moço que estava aqui? Ele não vai se consultar? Ele está no banheiro, sei lá? Daí ela respondeu na maior naturalidade do mundo: não, ele não é paciente, ele aparece de vez em quando e fala com as pessoas e vai embora. Gente, assim, eu fiquei paralisada, em choque, não sabia o que dizer, fui muito doido, mas eu tenho minha mãe de testemunho. Dois fatos curiosos aconteceram depois. Um deles é que durante a minha vida toda as pessoas me perguntam se eu sou árabe ou turca, que as minhas feições lembram muito. E na verdade eu sempre amei coisa antiga. Eu estudo arquitetura e arte oriental, principalmente árabe, desde jovem, hobby mesmo, sabe? Um tempo depois desse encontro, eu estava viajando e conheci uma senhora turca em um hotel, que quis muito falar comigo, mas não falava português, e a pessoa que estava com ela disse que ela queria saber se eu era turca. Eu falei que não, e ela disse para eu nunca viajar sozinha para lá, porque eu era bonita para eles e podiam querer me sequestrar. Eu agradeci o conselho e saí correndo para minha irmã. E outro fato estranho foi que, um tempo depois também, os meus padrinhos e minhas primas dormiram lá em casa, que eu morava na época com os meus pais, e o meu quarto era o único que ficava no andar de cima. Daí o meu padrinho disse que no meio da noite, ele e minha madrinha estavam dormindo na sala, e ele viu um senhor descer as escadas e ficar parado olhando para ele, tipo meio que protegendo a passagem para o andar de cima. E como eu falei, minha família toda tem histórias com espíritos e aparições. Meu padrinho também já era acostumado com ver coisas e só tentou ignorar e dormir. Mas quando ele contou pra gente, isso no dia seguinte, a gente ficou: nossa, quem será esse senhor? E pensamos em mil pessoas. Até que eu lembrei no meu bisavô, aquele que o senhorzinho do consultório mencionou, mas meu padrinho não chegou a conhecer. Pela descrição, podia ser meu biso. Então minha mãe pegou uma foto e mostrou pro meu padrinho, e ele falou: é ele, foi esse senhor que eu vi na escada. Eu fiquei muito feliz que meu bisavô realmente estava comigo, com a gente, cuidando de mim, né? Eu sei que desde o dia do encontro com o senhorzinho no consultório, eu fiquei bem mais calma e leve, reflexiva, mas gentil. E eu acho que, na verdade, ele é simplesmente ser humano do bem, com uma mediunidade muito aguçada, que se coloca à disposição da espiritualidade para ajudar as pessoas que precisam. Tive sorte de ser uma dessas pessoas, mas infelizmente nunca mais o vi. Enfim, Esses são os dois relatos que eu escolhi para contar. Tenho muitas outras histórias, inúmeros. Bem mais simples, tipo meu pai parar no trânsito para uma velhinha atravessar a rua, e só eu e ele conseguíamos ver a velhinha, do nosso lado, na janela, olhando pra gente. E minha irmã e minha mãe jurando que não tinha ninguém ali. Até umas coisas bem mais doidas e bizarras, que eu vou tentar te contar uma outra vez. Espero que você goste e desejo muito mais sucesso com o podcast, energias positivas e leveza na sua vida. E que a gente consiga cada vez mais normalizar, aceitar e aprender com o fato de que nós não somos os únicos nesse plano, nessa dimensão, nesse universo. E nem sempre o que é estranho é ruim. Pode ser bom, pode querer ajudar, pode ser amigo. Pode ser só uma manifestação diferente do que a gente é. E tomando os devidos cuidados e se resguardando, cada um com sua fé, ou seja lá o que for, no meu caso é Deus, mas podem ser as leis do cosmos, leis da física, energias, enfim, cada um do seu jeito. Pode usar isso para o bem ou para ser instrumento do bem. E isso é muito bonito, e eu acho que é para isso que a gente está aqui. Beijos e sucesso para o podcast e todo mundo que escuta. Pode dar o nome que quiser para as histórias, eu não sou boa com isso. Isabelle, muito obrigado pelos seus dois relatos aí, que foram muito bem descritos aí, acho que talvez os maiores relatos que eu recebi aqui no podcast. Fiquei muito interessado aí nas suas outras histórias, então quando você tiver um tempinho aí para escrever, você me manda aí por e-mail, que eu vou gostar muito de ler aqui no podcast. E falando sobre o relato 1, da boneca Eliana, com certeza é um assunto aqui que aparece muito no podcast, sobre bonecas se movendo, fazendo movimentos estranhos, pessoas reparando isso. Pelo menos aqui nesse relato seu, teve uma explicação no fim dele, né? De que não era de fato a boneca, mas sim uma criança que vivia ali e se comunicava através da boneca. Algumas vezes, quando eu vi as pessoas aqui falando sobre bonecos que se movem, coisas desse tipo, eu sempre pensei que tinha algum espírito por trás, não era de fato um boneco ali, né? Mas sim alguma coisa que usava o boneco como instrumento para se comunicar com pessoas vivas, né? Então eu sempre tive essa sensação aí de toda boneca que se move ser de fato alguma coisa ali por trás que move aquilo. De qualquer forma, com certeza foi uma experiência assustadora aí, né, para vocês, até vocês descobrirem o que era de fato. Depois você acabou até se tornando amiga daquele espírito ali, da menininha, né? Já o relato 2, a situação foi bem bizarra, principalmente porque o velhinho, ele não estava ali para ser consultado. Ele foi ali aleatoriamente. Será que ele teve alguma visão aí de que você estaria ali e que ele precisava falar com você sobre tudo aquilo? Você mesma falou que se tornou uma outra pessoa após a conversa com ele, né, e tudo que ele te contou. O fato dele ter entrado também no consultório me assustou, né? Porque, assim, normalmente não pode entrar no consultório de um médico sem ele ali, né? É uma coisa que até o próprio médico deixou, a secretária não falou nada. Então, assim, talvez realmente eles respeitassem aquele senhor a ponto de até esperarem ele sair para que o médico entrasse e fizesse a consulta. Mas com certeza a experiência te mudou muito, né? Porque você realmente teve aquela visão através da hipnose ali da sua vida passada. Você conheceu também um pouco das suas origens aí, né? Turca, que você falou. Alguns acontecimentos posteriores também te mostraram que, de fato, você teve, sim, alguma origem turca. Teve também a questão do seu bisavô, né, que o senhorzinho falou, que estava ali para te proteger. E o seu padrinho acabou vendo ele, de fato, sendo que o seu padrinho nunca conheceu ele. E quando ele olhou a foto, ele concluiu que, de fato, era o seu bisavô, né? Sua mãe mostrou lá a foto e ele falou, nossa, era ele mesmo. Muito interessantes os relatos que você enviou. Muito obrigado, Isabelle. E esse foi o episódio de hoje, gente. Lembrando que, caso vocês quiserem ouvir mais episódios, tem 25 episódios extras no apoia.se/receiosobscurospodcast. Você pode se tornar assinante por R$10 mensais e conferir todo esse conteúdo. Quem quiser enviar os seus relatos, seja de terror sobrenatural, não sobrenatural ou aliens, pode enviar para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.